Aleluia, bendito é o teu nome. Aleluia, você pode aplaudi-lo mais uma vez. Aleluia. Por favor, tome o seu lugar. Muito bom estarmos juntos, adorarmos juntos, exaltarmos juntos ao nosso Deus. Hoje é o último domingo que nós temos essa celebração da noite nesse horário, então fique atento. Domingo que vem você precisa vir uma hora mais cedo. Então a gente já vem anunciando, vamos anunciar isso exaustivamente essa semana. Vamos mudar nossos horários nas redes sociais, nos banners, onde for, e em todos os campi. E nós vamos iniciar às 18 horas. Tem uma razão para isso, principalmente porque nós vamos ajudar aquelas famílias que têm crianças, e especialmente crianças em idade escolar, também aqueles que precisam manter rotina, né? Nos seus filhos, que têm hora para dormir, mas crianças em idade escolar, pessoas que trabalham cedo na segunda-feira, então vai abençoar essas pessoas, e eu creio que vai ser um tempo especial para todos nós. As celebrações da manhã também mudam a partir de domingo que vem. Nós vamos ter a celebração das 9, iniciando às 10 da manhã, e a celebração das 11, iniciando às 10 da manhã também. Depois do Alto de Páscoa, uma dessas celebrações vai acontecer no meio de semana. Mas como nós estamos numa fase de preparação, de muitos ensaios, os espaços estão ocupados por causa do Alto de Páscoa, então nós teremos, nós vamos aguardar até depois do Alto de Páscoa para começar a celebração de meio de semana e vamos divulgar amplamente. Mas domingo que vem, a primeira celebração às 10 da manhã e a outra celebração às 18 horas. Tudo bem, gente? Tudo claro? Eu vou pedir só para melhorar um pouquinho a iluminação do nosso auditório nesse momento, porque eu quero encorajar você a sempre que possível usar ou o seu iPad, o seu celular, normalmente você não vem com iPad para celebração, mas usar o seu celular para fazer anotações. Então, quando não dá para ver, às vezes não consegue ler, às vezes você não consegue marcar um texto. Então, no aplicativo dá, mas na Bíblia não dá. Então, por isso que eu pedi para melhorar a iluminação, para você conseguir enxergar um pouco melhor, você fazer suas anotações. Uma coisa que eu tenho aconselhado muito é que quando você ouve algo que você entende que é do Espírito Santo para a sua vida, é importante que você anote, porque a tendência nossa é esquecer depois, é não levar assim tão a sério. Então, quando você leva a sério aquilo que Deus está falando com você, aquilo que o Espírito está dirigindo você, então você vai crescer mais, você vai aprender mais e você vai ser mais abençoado e mais frutífero. Então, comece a acostumar, a tomar notas. Você não precisa anotar tudo que o pregador fala, mas seria muito importante você anotar tudo que o Espírito fala para você, porque ele age apesar daquilo que é compartilhado com todos. E se você está na sua casa e nos acompanha pela internet, faça a mesma coisa. Isso irá ajudá-lo na sua vida espiritual. Nós estamos num novo tempo como família, como comunidade de fé, e nós estamos fazendo ajustes, ajustes na nossa vida, ajustes no nosso comportamento, ajustes no nosso tempo de oração, no nosso tempo de leitura bíblica e também ajustes no dia a dia da nossa igreja. Nós queremos viver o melhor de Deus para a nossa vida, nós queremos viver cheios do Espírito e nós estamos falando sobre isso desde janeiro, mas nós estamos começando uma nova série cujo título é Crescer. E se você olhar aí, você vai ver que o E e o S do meio, eles estão destacados para lembrar você que nós estamos falando acerca da maturidade por meio do Espírito Santo. A maturidade, ela se desenvolve melhor por meio da obra do Espírito Santo. E hoje eu quero falar com vocês sobre como o Espírito Santo atua em nosso crescimento espiritual. Hoje é a primeira parte dessa mensagem e dessa série. E a Bíblia diz que Deus quer o seu crescimento. Eu não sei se você lembra disso, mas é uma coisa que a gente fala bastante também, é que tudo aquilo que é saudável cresce. Deus espera que tudo cresça. Quando Ele determinou que surgissem ervas no campo, árvores, nascessem animais, aves, peixes, tudo que se move na terra, tudo crescia. E tudo por causa da bênção de Deus se desenvolvia. Quando nós vemos Deus olhando para o homem, a primeira instrução que Ele dá para ele e para sua mulher, Ele diz: cresçam e multipliquem-se. Multiplicar-se, naturalmente, tem a ver com ter filhos, com aumentar a sua prole e povoar a terra. E Ele fala isso. Mas crescimento não é só nesse sentido. Crescimento é desenvolvimento. Deus deu tarefas, deu responsabilidades para o homem para que ele se desenvolvesse, para que ele crescesse, para que ele tivesse mais responsabilidade, mas também que as suas habilidades se aprimorassem. Lá em Efésios, no capítulo 4, de 11 a 16, diz que o Espírito designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e eles são os responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Aqui ele está dizendo que o padrão é sermos parecidos com Jesus. O padrão é viver como Ele vivia, como Ele viveu entre nós. É agir como Ele agiu. É fazer as coisas que Ele fez. O próprio Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. Não por sua própria conta, não por sua própria capacidade, mas por intermédio dele. Ele está dizendo que nós devemos crescer. Nós cremos que esse também é um tempo em que a igreja vai crescer, porque a vontade de Deus, Deus quer crescimento em todos os setores, em todas as áreas. Então isso significa que os seus amigos vão aceitar Jesus e vão ter a vida transformada, que os seus familiares que não creem em Jesus, os filhos que estão longe, eles vão regressar e vão servir ao Senhor. Isso significa que a sua família será salva, que você será agente de transformação. Mas isso também significa que eu e você vamos crescer em conhecimento da palavra de Deus, que nós vamos crescer em intimidade com Deus e com o Espírito Santo. Também significa que nós vamos conhecer melhor a palavra de Deus e nos aprofundar na prática e na obediência dessa palavra. Também significa que o nosso testemunho vai ser melhor, que as pessoas vão olhar para mim e para você e vão ver coisas novas, vidas transformadas, que elas vão perceber em você que você não é mais o mesmo. Porque algumas pessoas olham para alguns de nós e dizem: esse aí nunca muda. Mas quando nós andamos com Deus e quando nós recebemos essa direção e essa graça de crescer, as pessoas começam a olhar e dizem: alguma coisa está diferente, alguma coisa mudou. As pessoas costumam perceber se a gente ganha peso ou perde peso. As pessoas costumam perceber quando a nossa barba fica branca, o cabelo começa a cair. Mas as pessoas precisam perceber aquilo que muda lá dentro, porque aquilo que muda de dentro para fora se reflete no exterior. A maneira como você trata as pessoas, a maneira como você dirige o seu carro, a maneira como você compartilha as coisas que você tem, a maneira como você se importa com as pessoas ao seu redor. Crescer é desejo de Deus. E maturidade é o alvo divino para mim e para você. Às vezes nós achamos que somos maduros por causa da idade. Às vezes achamos que somos maduros por causa do conhecimento. Tem muitas pessoas que têm habilidades extraordinárias. Brasília e essa igreja é formada por profissionais incomparáveis, profissionais de outro padrão. Nós temos pessoas em todas as áreas que são de altíssima performance, mas muitas pessoas têm alta performance na sua vida profissional, mas é um amador na vida espiritual. E Deus chamou você para crescer. E o Espírito Santo quer promover o seu crescimento. Então, nenhum de nós chegou num ponto que não tem mais nada para crescer. Se você tivesse chegado nesse ponto, o Senhor já tinha te levado embora. Quem sabe vai hoje à noite, se você está tão assim já. Fruto muito maduro já sai do pé, já vai embora. Mas o crescimento, o amadurecimento é o alvo de Deus. E Ele se alegra com o resultado, com os frutos de maturidade que nós vamos produzir. Então eu e você precisamos estar abertos para crescer, para amadurecer, para nos desenvolvermos. A nossa insatisfação em várias áreas da vida normalmente é proporcional à nossa imaturidade, ou em outras palavras, a nossa insatisfação normalmente é inversamente proporcional à nossa maturidade. Quanto mais eu cresço, quanto mais eu amadureço, mais satisfeito em Deus eu me torno. Veja que eu estou falando de maturidade espiritual. Nós estamos muitas vezes focados demais no desenvolvimento técnico, nas nossas habilidades físicas, humanas, daquilo que a Bíblia considera da nossa carne. Mas o amadurecimento e o crescimento espiritual, ele não permite que as outras habilidades fiquem em repouso. Deixa eu repetir isso. O crescimento e o amadurecimento espiritual não permite que as nossas outras habilidades fiquem estagnadas em repouso. Ninguém que cresce espiritualmente decresce profissionalmente. Nenhuma pessoa que amadurece no relacionamento com Deus deixa de se tornar um profissional melhor. Nenhuma pessoa que cresce espiritualmente deixa de desenvolver as suas habilidades e com menos esforço se torna mais produtivo e torna-se mais sério no uso e na administração do seu tempo. Ninguém que cresce espiritualmente é um cristão extraordinário e um profissional medíocre. Isso é um engano, é um teatro, é uma simulação, e isso não funciona no reino de Deus. Ninguém é um cristão maravilhoso, mas bichinho, é tão medíocrezinho, não dá em nada esse aí. Vamos ter que dar uma ofertinha para ajudar a cuidar. Todo cristão que amadurece na sua vida espiritual, ele cresce na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, porque nós somos seres espirituais. O verdadeiro discipulado cristão anula a linha demarcatória entre o secular e o espiritual, porque nós somos seres integrais nas mãos de Deus, e o nosso crescimento é desejo, provisão e mandamento de Deus. Amém? Eu quero ler com vocês Ezequiel, capítulo 37, de 1 a 14. A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale. espalhados por toda a parte e completamente secos. Então ele me perguntou: Filho do homem, acaso esses ossos podem voltar a viver? Respondi: Ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: Profetize a esses ossos e diga: Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: Soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e vocês voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem como ele me havia ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale um barulho de ossos batendo uns contra os outros. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, os músculos e carne se formaram sobre os ossos, e em seguida a pele se formou para cobrir os ossos, e ainda assim, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: Filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem e diga: Assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida, e se levantaram, e formaram um grande exército. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. E eles dizem: Tornamo-nos ossos velhos e secos, não há mais esperança, nossa nação acabou. Portanto, profetize para eles e diga: Assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. E quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor, soprarei meu espírito em vocês e voltarão a viver, e os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, nós precisamos da tua condução, da tua orientação, da tua revelação, para que nós possamos crescer espiritualmente. E nós nos colocamos diante do Senhor, para que o Senhor use a mim naquilo que eu vou compartilhar, mas que o Senhor também fale de uma maneira pessoal a cada um dos meus irmãos lavados e transformados por Jesus, e até aqueles que eventualmente estão entre nós, que ainda não têm um relacionamento contigo, mas que o Senhor pode acessar o coração e a mente. E nós clamamos que o Senhor fale com poder, graça e com aquela manifestação que gera vida e transformação, para que todos nós que aqui estamos e todos aqueles que nos acompanham nesse tempo sejam tocados pelo teu poder e nós possamos crescer no nosso relacionamento contigo, na percepção das tuas intenções, e crescer também em todas as áreas da nossa vida, para que todos, ao olharem para nós, saibam que o Senhor habita em nós e que o Senhor está nos transformando em pessoas mais parecidas com Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo de Deus, ele atua em nosso crescimento espiritual. E nesse texto, nessa experiência, por meio do Espírito que Ezequiel teve, eu vejo algumas maneiras pelas quais o Espírito de Deus atua também em nós. Eu quero compartilhar isso com você. Em primeiro lugar, o Espírito produz revelação e discernimento. Os primeiros três versículos dizem: A mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos, e ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale. espalhados por toda parte e completamente secos. E então ele me perguntou: filho do homem, acaso esses ossos podem viver? E eu respondi: só tu, Senhor, o sabes. E o versículo 11 diz: então ele me disse: filho do homem, esses ossos representam todo o povo de Israel. Eles dizem: tornamo-nos ossos velhos e secos, e não há mais esperança, a nossa nação acabou. É interessante que o texto começa dizendo, o profeta Ezequiel diz: a mão do Senhor veio sobre mim, e ele me levou pelo seu Espírito até um vale de ossos secos. E ele começa a descrever a visão. Ele diz: os ossos, eles cobriam todo o fundo do vale. Então aqueles ossos estavam cobrindo aquilo que estava abaixo deles no solo, e também estavam enchendo aquele vale. E isso nem era uma coisa muito importante, ou muito nova, ou muito surpreendente, porque naquele tempo as grandes batalhas, elas aconteciam nos vales. Muitas vezes o socorro vinha da montanha, e por isso Davi, que era um guerreiro experimentado, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O que que ele tem em mente? Aquele soldado, aquele líder de soldados, aquele general em batalha, numa batalha difícil, em que o inimigo está prevalecendo, e ele então começa a olhar para os montes, para ver se o socorro está chegando, se o resto do exército, ou se o parceiro, se a outra nação parceira, aliançada, vem com socorro. Esse olhar para os montes que Davi descreve também não é novidade. Era comum para quem estava nos vales em batalha, de vez em quando, olhar para os montes. E quando finalmente um exército olhava demais para os montes, o inimigo também olhava, porque ele sabia que deu ruim. E Davi, ele usa essa expressão, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? E aí ele termina dizendo: meu socorro, ele vem do Senhor. Ele vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aqui a situação da batalha, da luta, da guerra no vale é comum. E os corpos ficarem ali até entrarem em decomposição é comum também. E os ossos secarem naquele sol forte do verão, a ponto de ficarem sequíssimos, como dizem algumas versões, para que ficasse claro que não havia nenhuma forma de vida, nenhuma esperança, não tinha mais pele, não tinha mais carne, não tinha mais músculo, não tinha mais vaso, não tinha mais tendões, não tinha mais nada. Os ossos haviam se separado, e quando ele recebe essa visão e ele começa a profetizar, tem uma confusão e barulho de ossos, porque os ossos que agora estavam separados, afastados, porque o que que acontecia? No processo de decomposição, animais vinham comer e alimentar-se da carne, aves também, e eles separavam os ossos, e eles às vezes arrastavam de um lado para outro, e às vezes brigavam por aquilo que estava sobrando. Então havia pedaços de ossos que eram de um determinado corpo espalhados em qualquer lugar. Então a primeira coisa é que eles voltam para se encontrar. É um negócio, para quem tem imaginação fértil, interessante demais. Mas ele começa a olhar para aquele vale, e o Espírito pergunta: filho do homem, é possível mudar alguma coisa aqui? Esses ossos podem voltar a ter vida? Às vezes nós vemos uma realidade, e a nossa interpretação da realidade é absolutamente humana. A nossa interpretação é aquela que nós recebemos nos telejornais. A nossa avaliação é que aquilo que nós vemos é um instituto, é uma situação estável, imutável, sem nada que possa trazer qualquer alteração. Aquele vale cheio de ossos é só um vale cheio de ossos, mas a primeira coisa que o Espírito faz é fazer com que ele olhe para aquele vale de ossos com uma pergunta: alguma coisa pode mudar nessa realidade? E quando Deus toca no seu coração e o Espírito começa a despertar em você, ele pergunta: alguma coisa pode mudar no seu casamento, que para você parece que não pode mudar? Alguma coisa pode mudar na vida dos seus filhos que estão com o coração endurecido? Alguma coisa pode mudar no nosso país? Alguma coisa pode mudar nos políticos que governam esse país? Alguma coisa pode mudar naqueles que julgam as causas nesse país? Alguma coisa pode mudar quando Deus começa a trazer no nosso coração o questionamento: será que alguma coisa pode mudar? Deus quer trazer revelação, Deus quer trazer discernimento para que eu saiba que Ele tem a intenção de gerar mudanças através da minha e da sua vida. A visão dada pelo Espírito revela a verdadeira situação do povo. No versículo 11 ele diz: esses ossos representam a nação de Israel. Qualquer pessoa que passasse por um vale de ossos secos ia dizer: esses ossos são aquilo que os outros um dia poderão se tornar. Eles já foram aquilo que nós somos. Mas eles não têm mais nada a ver com a gente. Mas quando Deus leva o profeta para olhar para aquele caos, para aquela situação de degradação, ele está dizendo: esses ossos, eles representam aquilo que o meu povo é. Esses ossos representam aquilo que a nação de Israel é, que está viva, que levanta, que dorme, que trabalha, que come, que casa, tem filhos, mas é um povo que está espiritualmente morto. Não tem esperança para eles. Aos olhos de uma pessoa comum, aquilo que eles se tornaram não tem esperança. Se eu olho para o nosso país com olhos humanos, eu não vejo esperança, eu não vejo futuro, eu não vejo nenhuma possibilidade de transformação, de mudança que não seja ilusória. E às vezes nós estamos crendo em algo que Deus não falou, mas temos dificuldade de crer naquilo que Deus fala. Nós cremos na política, nós cremos nas providências humanas, nós cremos naquilo que está morto, mas aos nossos olhos está vivo, porque nós não vemos com o olhar do Espírito. Tem coisas que nunca te darão o que você precisa, tem lugares de onde não virá resposta, tem fontes que não podem te dar esperança. Então a primeira coisa que Deus quer, por seu Espírito, revelar para mim e para você, é: não coloque a sua esperança naquilo que está morto. Não pense que a solução vem daquilo que está morto. A solução para a sua vida vem da palavra do Espírito de Deus para a sua vida e através dela. É isso que muda a realidade. Não são as próximas eleições. Não é quem o presidente ou os próximos presidentes vão indicar para a Suprema Corte. Não é nada disso. O que pode dar esperança para alguém ou um lugar que não tem esperança é somente a palavra dada pelo Espírito a mim e a você, quando nós reconhecemos a realidade que Ele quer nos mostrar e Ele nos dá uma instrução sobre como nós devemos agir a esse respeito. Por isso, eu volto a afirmar que a igreja é a esperança do mundo. Não tem outro caminho. Se Deus não agir, nada vai mudar. Porque o Espírito, Ele começa para nos levar a ser pessoas maduras, produzindo revelação e discernimento. Então eu começo a ver como eu sou, quem eu sou, como eu preciso de uma palavra profética para que os tendões voltem, para que os músculos cresçam, para que venha a carne, para que venha a pele e para que o sopro de Deus venha para minha vida, e eu me transforme em um exército poderoso, em parte de um poderoso exército. A visão dada pelo Espírito revela a verdadeira situação da humanidade. Maturidade elimina a ilusão e o deslumbramento com as aparências e falsas promessas e produz o discernimento e o equilíbrio para podermos agir e interferir na realidade com os recursos espirituais que o Espírito nos dá, a fim de cumprir o seu propósito nesse lugar onde Ele nos colocou. Amém? Colossenses 1, capítulo, versículo 9 diz: por isso, desde que ouvimos a falar a seu respeito, Paulo falando para os cristãos da cidade de Colossos, não deixamos de orar por vocês e pedimos que Deus lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Conhecimento da sua vontade, sabedoria e entendimento espiritual. A primeira coisa, Deus me mostra quem eu sou e como eu sou. Depois Ele me mostra como são as pessoas ao meu redor. E só depois de entender corretamente é que Ele me dá uma instrução sobre como eu posso agir no poder dEle. Então eu vou repetir: o Espírito Santo de Deus, Ele produz revelação e discernimento, mas Ele só faz isso quando Ele tem um propósito através da nossa vida. Em segundo lugar, o Espírito Santo compartilha as intenções divinas e nos prepara como seus agentes na terra. Vamos ler de novo alguns versículos aqui. Versículo 4. Então Ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida. Porei carne e músculos em vocês e os cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim, anunciei essa mensagem como Ele havia me ordenado. Deixa eu parar aqui um pouquinho. O Espírito diz para ele: você crê? Ele nem se atreve a responder. Aquilo que Deus pode fazer não é limitado por aquilo que nós queremos. Não somos capazes de crer. Presta atenção. Não é aquilo que, não estou falando daquilo que a gente não crê deliberadamente, porque a Bíblia diz que quando Jesus foi para a sua região, Ele não pôde realizar lá, a não ser alguns poucos milagres, por causa da incredulidade. Então tem uma incredulidade que impede que eu receba aquilo que Deus quer me dar. Ok? Mas a minha incredulidade não interrompe a vontade de Deus para o coletivo. A minha incredulidade me impede de receber. Agora, quando ela é coletiva, o resultado é coletivo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a minha incapacidade de crer em algumas coisas não limita aquilo que Deus vai fazer no seu poder soberano. Não limita, Ele é onipotente, não há nada que Ele não possa fazer. Então quando o Espírito pergunta para o profeta: você crê que esses ossos podem voltar à vida? ele sabe que o profeta não tem o tipo de fé capaz de produzir essa vida, mas ele está suscitando fé. Deus muitas vezes traz revelação para provocar, para suscitar fé em nós, para que nós comecemos a crer em algo maior que ele ainda vai fazer. Veja que no versículo 11, ele diz: estes ossos representam a nação de Israel. Mas ele começa mandando o profeta falar e declarar, não para a nação de Israel, mas para os ossos secos da visão que ele está tendo. Tem um ensaio de fé aqui. Quando nós não obedecemos o Senhor naquelas primeiras experiências, nos procedimentos mais simples, nós não crescemos e não nos habilitamos para as grandes tarefas que vêm logo a seguir. Quando Deus determina que você faça algo, embora que isso aqui é incrível o que ele fez, mas algo que diante da importância era pequeno. Nós precisamos obedecer no menor para que cheguemos a ser usados no maior e mais estratégico. Então, continua comigo nesse raciocínio e nesse texto. Então, ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aí disse exatamente o que ele deveria falar. Não era da cabeça dele. Ele recebe uma palavra de Deus para que ele repete. E termina dizendo que tem um propósito: então saberão que eu sou o Senhor. E olha a reação do profeta: assim anunciei esta mensagem como ele havia me ordenado. O que que nós temos aqui? Eu não inventei, ele diz. Eu não usei a minha criatividade. Eu não acrescentei nada. O que eu fiz foi que eu repeti as palavras do Espírito do Senhor exatamente como ele determinou. Está claro aqui? Agora ele fala aqui: assim anunciei esta mensagem, como ele me havia ordenado. E de repente, enquanto eu profetizava, ele ainda estava falando, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os outros, e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas ainda não respirava. Aqui eu ponto onde muitas vezes nós paramos e por isso nós não chegamos à verdadeira maturidade. O profeta começa a repetir as palavras que o Espírito ordenou. Então começa aquele espetáculo meio macabro no começo: osso saindo do lugar, atropelando outro osso, se grudando de novo, osso com osso do corpo original. Porque senão ia ser um exército bizonho, né? Um com a perna grande, outra perna curta, o braço de um jeito, outro de outro, a cabeça menor, o corpo maior, desproporcional. Então ele faz tudo certo e junta peça por peça no lugar original. Depois, um negócio impressionante com tendões, músculos, carne, pele. Já foi maravilhoso, não foi? Já não foi extraordinário? Ele podia sair dali e contar para todo mundo que ele viu. Mas a obra de Deus não parou. O problema na nossa vida é que nós recebemos a Jesus, nós crescemos, nós vemos algumas coisas acontecendo, nós vemos alguma transformação e nós estamos tão impressionados que nós entendemos que nós já fizemos tudo, mas a missão não acabou. A missão não acabou aqui. Aquilo que Deus tinha para fazer não acabou. Não se contente com menos do que Deus falou. Não viva aquém daquilo para que você foi criado. Uma das raízes, uma das aplicações do texto original sobre pecar, que muitas vezes nós simplesmente traduzimos como errar o alvo, é na verdade ficar abaixo do padrão. Eu fui criado para esse padrão e eu vivo nesse padrão. Aqui o profeta, ele tem um movimento de Deus em duas etapas. Ele profetizou exatamente o que o Senhor falou. E grande parte aconteceu. Mas não aconteceu tudo. Mas como é que a gente faz? A gente faz o que Deus falou. E daí, parte do que Deus falou acontece. E daí a gente fala assim, deve ser isso mesmo. O resto eu devo ter entendido errado. Eu vou me satisfazer com aquilo que eu já recebi. Mas Deus tem mais para você. Deus tem mais para a sua vida. Por isso que muitos cristãos se satisfazem em ter sido selados no Espírito para a salvação. E eles creram em Jesus. Foram convencidos pelo Espírito do pecado, da justiça e do juízo. Entregaram a vida para Jesus. Mas o resto do desenvolvimento foi esforço, foi estudo, foi dedicação. Mas o Espírito tem mais para a sua vida. Ele tem mais poder, Ele tem mais para usar você, Ele tem mais para revelar você, mas muitas vezes nós paramos na primeira pausa e dizemos, já basta, não tem idade para ser usado por Deus, nunca é tarde, há mais para você, você crê nisso? Há mais para você, e Ele diz aqui, quando Ele olha e vê tudo aquilo, Ele diz, eu anunciei, tudo isso aconteceu, mas ainda não respiravam. Ainda não respiravam. Quando nós vemos a criação, em um determinado momento o Senhor diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele faz um boneco de barro. De 1,80m mais ou menos, eu não sei que altura que ele tinha. Mas ele molda com as suas mãos. E o boneco estava pronto. E ele tinha as características que Deus decidiu dar. Mas ele ainda era só um boneco de barro. Ele era a criação de Deus. Ele foi moldado por Deus. Ele já era alvo do amor de Deus. Deus tinha planos para ele. Mas era só um boneco de barro. Mas Deus sopra nas narinas o fôlego de vida. E aquele homem não é mais um boneco de barro. Mas Deus fala para aquele homem, no dia que você pecar, você vai morrer. Espiritualmente falando, você vai voltar a ser um boneco de barro. Alguém que veio do barro e que vai voltar para o barro. Alguém que veio do pó e vai voltar para o pó. E tem muita gente vivendo assim. Mas quando Jesus Cristo vem, Ele faz milagres, Ele traz a esperança, Ele anuncia o reino de Deus. E finalmente Ele diz, é importante que eu vá. Porque se eu não for, Ele, quem? O Espírito, o sopro de Deus, não virá. O vento de Deus não virá, o poder de Deus não virá. É importante que eu vá para que Ele venha. E muitos continuam vivendo apenas como seres viventes, mas sem o sopro de Deus, que nos torna capazes de ser instrumento de Deus, extensão da presença dEle no mundo. Então, a profecia foi completa, mas a obra foi parcial. Então o Espírito fala para ele: Filho do homem, profetize aos ventos e anuncie-lhes uma mensagem. Assim diz o soberano Senhor: ó fôlego de vida, venha dos quatro ventos e sopre nesses corpos mortos para que voltem a viver. A primeira ordem foi a palavra profética mais esquisita e sem sentido que um profeta poderia receber. Mas não é que Deus sempre consegue surpreender? Ele dá uma mais esquisita ainda. Porque você obedeceu em tudo que ouviu, não quer dizer que você já fez tudo o que precisa ser feito para que o mover de Deus aconteça naquela área. Havia instruções específicas para um mover específico. Na nossa igreja nós recebemos muito no passado e vivemos um grande poder de Deus aqui. Mas nós estamos nessa segunda etapa aqui, onde o Espírito está trazendo uma informação específica, com uma ordem específica, para um mover que nós ainda não experimentamos, para esse tempo. Não tem a ver com o passado, não tem a ver com aquilo que foi, tem a ver com aquilo que é e com aquilo que virá. E eu e você precisamos continuar obedientes. Não é porque no passado nós proclamamos aquilo que recebemos, que não tem mais nada para ser feito. E então ele diz: anunciei a mensagem como ele havia me ordenado. E o Espírito entrou nos corpos, e todos eles voltaram à vida, e se levantaram, e formaram um grande exército. O Espírito compartilha as intenções divinas e nos prepara como seus agentes na terra. O Salmo 25,14 diz que o Senhor confia os seus segredos àqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em Lucas 1,67 seguintes, tem a história de Zacarias, pai de João Batista, que ele é cheio do Espírito e ele descreve de maneira profética toda a importância e qual é a maneira que João Batista vai glorificar a Deus, preparando o caminho para a vinda de Jesus, porque o Espírito trouxe revelação. O Espírito de Deus quer compartilhar coisas com você. Ele compartilha coisas comigo a respeito da sua vida, a respeito da igreja. E ele vem compartilhando há alguns meses. E por isso, desde o ano passado, eu venho convidando essa igreja para fazer ajustes. E eu anunciei com boa antecedência que a semana de santificação não seria mais uma semana de santificação, mas literalmente um ritual de passagem de uma estação da nossa vida para outra estação da nossa vida. Então, nós já estamos na nova estação. E eu quero que você entenda uma coisa: não tente buscar recursos e estratégias da estação anterior para a estação que Deus está nos levando. O Senhor fala para o seu povo: eis que estou fazendo algo novo, esqueçam o que passou. Eis que estou fazendo algo novo, e já está acontecendo, vocês não percebem? Eis que ponho rios no deserto e abro caminhos em lugares ermos. O Senhor já está fazendo. Alguns ainda não estão percebendo, mas isso não muda o fato de que nós já estamos em uma nova estação. Então, deixe as estratégias da outra estação na memória para compartilhar o que Deus fez, para glorificar a Deus com o que fez, para que nós continuemos crescendo com base naquilo que nós aprendemos no passado. Mas aquilo que Ele vai fazer na nova estação tem estratégias novas, tem ordens novas, tem direção nova. Deus confia os seus segredos para aqueles que o temem. E a terceira coisa que o Espírito faz para ajudar no nosso crescimento é que o Espírito nos orienta a assumir a nossa missão. Primeiro nós vimos o profeta simplesmente repetindo literalmente as palavras do Espírito. E essa foi uma estação muito importante. Porque quando ele obedeceu fielmente às ordens do Espírito, aquilo que ele disse que aconteceria, aconteceu aos seus olhos. Ah, mas isso foi uma visão. Foi um treinamento. Porque a verdadeira missão estava para vir. Eu creio que Deus nos deu todas as experiências que tivemos até no ano passado como treinamento para aquilo que virá. Mas agora Ele tem algo novo para nós. E Ele diz, no versículo 11, esses ossos secos representam o povo de Israel. Igreja Batista Capital, os ossos secos representam a nossa cidade, muitas vezes as nossas famílias, e quem sabe, boa parte das nossas igrejas. E ele diz, profetize e diga para eles, assim diz o Senhor soberano, ó meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio. Exílio, para Israel era literal. Para nós é tudo que nos impede de chegar no lugar que Deus tem para nós. E ele diz assim, eu abrirei as sepulturas do exílio e os farei sair delas. Então os trarei de volta à terra de Israel. E quando isso acontecer, meu povo, vocês saberão que eu sou o Senhor. Soprarei meu Espírito em vocês. Ele já fez isso na sua vida, amém? Soprarei meu Espírito em vocês. E voltarão a viver. Porque a vida sem o sopro do Espírito em nós é morte espiritual. E ele diz, e os trarei de volta para a sua terra. E saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei. Agora não é só uma palavra que o profeta tem para entregar. Agora ele tem uma missão. Ele tem um povo. Ele tem milhares de pessoas que precisam ser chamadas de volta à vida. Ele tem milhares de pessoas que precisam ouvir aquilo que Deus falou. Ele precisa ser agora o sopro de vida, o sopro do Espírito sobre aqueles que estão mortos na sua incredulidade, no seu desânimo, na sua estagnação, na sua desobediência que gera a morte. Em Atos 1:8, Jesus diz para os discípulos, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Poder sem maturidade traz confusão, mas poder com maturidade traz transformação. O Espírito não foi dado aos apóstolos antes deles chegarem no nível de maturidade. Eles sofreram a perda, a morte de Jesus, eles sofreram a pressão popular e se escondiam para orar, eles sofreram com desânimo a ponto de Pedro voltar para a antiga profissão e levar alguns com eles, eles sofreram várias coisas e eles se reconciliaram, eles reencontraram o caminho, eles compreenderam a missão, eles viram Jesus subindo, eles voltam para Jerusalém e agora eles já não se escondem. E diante de todos, o sopro de vida vem dos quatro cantos e sopra sobre eles. E agora começa a era do Espírito. O tempo do mover sobrenatural, do poder de Deus, não mais manifestado pelo Pai na criação, não mais manifestado por Jesus trazendo a redenção, mas agora manifestado pelo Espírito Santo através de você, através da sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu casamento, na educação dos seus filhos, na sua repartição, no seu gabinete, no seu tribunal, porque o Espírito de Deus está sobre você. E Ele traz poder de transformação. A glória de Jesus, o reconhecimento do poder, da soberania do Pai, mas o poder do Espírito em mim gera transformação. Em 1 Coríntios 3, 9 e 10 diz, nós somos cooperadores de Deus. Em Lucas 4, 18 e 19 diz, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus está citando Isaías, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Me enviou a proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Maturidade, o tempo de crescer chegou, o tempo da maturidade chegou, o tempo de ser instrumento do Espírito chegou. Às vezes nós somos profetas do caos. Nós declaramos sobre o Brasil, esse país não tem jeito. Nós declaramos sobre o presidente, esse presidente não tem jeito. Nós declaramos sobre os políticos, todo político é corrupto. Nós declaramos sobre os juízes, a justiça está corrompida, não há justiça nesse país. E nós estamos usando a nossa voz para profetizar, não aquilo que vem do Espírito de Deus, mas aquilo que vem do espírito de morte, de caos, de destruição. Mas às vezes nós profetizamos dessa maneira sobre o nosso casamento que não vai bem. E dizemos, esse homem, essa mulher não muda. Nós dizemos numa discussão, com você não adianta conversar, porque você não muda. Nós dizemos às vezes para os filhos, você nunca muda, você não muda, você não aprende, você está cada vez pior. O Espírito de Deus chamou você para profetizar a vida, para profetizar aquilo que Deus prometeu sobre a sua casa. Não há filho tão perdido que ele não possa resgatar. Não há casamento tão destruído que ele não possa restaurar. Não há doença tão grave que ele não possa curar. Não há nação tão corrompida que ele não possa resgatar. Não há pessoa que não possa ser alcançada pelo amor de Deus, mas o canal dele para transformar essa realidade é você. Muitas vezes, nós não só desobedecemos em declarar a vida, como nós somos proativos em declarar o caos, em proferir morte. E nós precisamos nos arrepender. Às vezes não somos melhores do que a nação de Israel que diz, esse vale de ossos representa a nação de Israel. Mas não importa em que posição você está, nessa noite há uma palavra vinda do Espírito sobre sua vida, que pode transformar sua realidade. Se for a realidade de ossos secos, Ele pode trazer vida. Se for a realidade de um profeta que tem medo de declarar, que crê naquilo que Deus pode fazer, Ele pode trazer vida e ousadia para você. Mas você está no lugar certo, porque o Espírito de Deus está sobre nós e Ele tem algo novo para trazer para você. Um novo tempo, uma nova vida, novos hábitos, novas palavras, novo comportamento. Por favor, fique em pé. Eu quero orar junto com você nesse momento. Mas eu quero fazer essa primeira oração em duas etapas. A primeira etapa é para aqueles de nós que reconhecem que têm sido prontos para profetizar a destruição, o negativo, a incredulidade, a desesperança, que tem tido dificuldade de crer que Ele pode trazer vida e reverter o irreversível, de transformar o que está tão estável, que parece intransformável, imutável. E talvez você não tenha exercido fé, não tenha tido fé nem ousadia, mas você quer pedir perdão e quer nessa noite receber a palavra do Espírito, para que a sua palavra, ao abrir e fechar da sua boca, profira poder de transformação, para mudar seu casamento, para mudar seus filhos, para mudar seu chefe, para mudar seus funcionários, para mudar sua repartição, para mudar Brasília, para mudar o Brasil, para mudar o mundo. Se você reconhece que tem sido negligente, e o Espírito Santo mostra que você precisa se libertar disso, e você quer receber um novo poder, eu desafio você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Porque nós precisamos tomar atitudes de fé. Atitudes de fé não são tomadas só no pensamento. São atitudes. Eu me movo, eu saio da minha posição, eu dou passos de fé, eu me coloco diante da situação. Tem algo que parece que não pode mudar na sua vida? Tem algo que parece que não pode mudar no seu casamento? Tem algo que parece que não pode mudar no seu ministério? Tem algo que parece que não pode mudar e que você não consegue viver no ministério? Pode chegar mais perto aqui no meio, porque tem mais gente que nem sabe ainda, mas que vai vir. Há algo que Deus quer fazer na sua vida? Então, sai do seu lugar e começa a dizer: eu creio, eu quero crer, eu quero mudar de atitude, eu quero ser uma pessoa nova, eu não quero mais viver escravizado pelas circunstâncias, eu não quero mais ver as coisas, olhar para a minha vida e dizer: eu não consigo romper, eu não consigo crescer, eu não consigo mudar. Sai do seu lugar. Se você está aprisionado em um lugar que parece um ambiente de escravidão, se você está numa condição de vida que parece um cativeiro, sai do seu lugar e não permita que Satanás continue dizendo: você não vai vencer, você não vai mudar. Sai desse negócio, desiste, não dá mais. Você já profetizou, mas não mudou, mas tem mais, porque o Espírito tem mais, tem um novo tempo, tem uma nova etapa. Sai do seu lugar, creia no Senhor e coloca isso diante dEle. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, vem. Move no meio dos teus filhos, move no meio do teu povo. Ó Pai, nós proclamamos sobre eles que o tempo da sequidão, o tempo da imobilidade, o tempo da imutabilidade, o tempo do cativeiro termina aqui nessa noite. Nós declaramos: vida vem dos quatro cantos, fôlego de vida, poder que transforma e sopra, gerando vida, trazendo liberdade, trazendo transformação, resgatando da prisão do pecado, resgatando da incredulidade, resgatando do desânimo, resgatando daquele hábito de declarar que não vai dar. Espírito Santo de Deus, muda a linguagem, muda o hábito, abre os olhos para que eles vejam. Nós ministramos fé, nós ministramos autoridade espiritual, nós ministramos poder de transformação e nós declaramos casamentos restaurados, nós declaramos filhos reconciliados contigo e reconciliados com seus pais, nós declaramos transformação no ambiente de trabalho, nós declaramos liberdade financeira, nós declaramos um novo tempo na vida dos teus filhos, porque o Senhor chegou, o teu poder chegou, a tua graça chegou, sopra sobre eles, Espírito Santo de Deus, e move nas suas vidas, para a glória do nome de Jesus, amém. Amém. Você recebe a palavra do Senhor na sua vida? Amém. Guarde no seu coração. Enquanto você volta para o seu lugar, eu quero falar mais algumas coisas com vocês. Alguns de vocês foram chamados para agir num outro nível. Foram chamados para agir num outro ambiente. Porque já viram algumas coisas acontecendo. Mas o Senhor quer usar a sua vida. Quer usar você com poder e autoridade. Para que você o obedeça num outro nível. E você tem tido um desejo no coração de ser mais ousado. E às vezes você sabe coisas que você poderia falar, mas não falou. Você percebe coisas que você entende que se Deus fizesse aquelas coisas, isso traria transformação. Eu não estou falando para todos indistintamente, mas para alguns que nesses últimos tempos têm passado até pensamentos diferentes sobre mudanças, sobre a maneira de agir, mas nada mudou até o momento. Eu quero dizer para você que Deus está te chamando para um tempo especial, ainda mais especial do que aquilo que Ele tem para todos nós como família. E se você sabe que é com você, e só se você sabe que é com você, eu quero que você venha aqui, porque nós vamos orar por você como igreja. Então sai do seu lugar. Eu sei que tem algumas pessoas que Deus quer levantar para um uso especial, diferenciado. E a sua ousadia vai ser completamente diferente a partir de agora. A sua maneira de lidar com as situações vai mudar. Não com imposição ou com uma posição autoritária, mas com uma autoridade sobrenatural que vem do Senhor. Você tem desejado, você tem percebido, algumas situações você queria ter feito e não fez, mas Ele está dizendo para você, a hora chegou, então vem para cá. E se você está ainda pensando, ah, isso é bobagem, não é comigo, não seja incrédulo, não feche seu coração, sai do seu lugar e vem. E eu peço que o resto da igreja estenda as mãos aqui para frente, para os corredores e para frente, e comece a orar agora, porque há um novo tempo, você foi preparado para Ele, Deus te deu experiências para Ele, Deus te deu a visão, Deus te deu novas percepções, e o tempo chegou. Então creia que Ele vai mover algo novo na sua vida, nesse tempo. Espírito Santo de Deus, agora confirma na vida dos teus filhos, pela imposição das mãos da igreja, nós ministramos um poder novo, um tempo novo, uma ousadia nova, e nós proclamamos que sejam por terra todas as barreiras mentais, todas as barreiras emocionais e todo o levante do inferno contra o projeto de Deus na vida deles, e que eles agora recebam porção dobrada da tua graça e do mover do teu Espírito, para que cheios do teu poder e do teu Espírito, eles vivam um novo tempo, jamais vivido, para a glória do teu nome. Pai, pessoas serão curadas, pessoas terão a revelação do Senhor na sua vida, pessoas serão transformadas e libertas de pecados escravizadores através da palavra deles, novos discípulos nascerão, novos pequenos grupos serão abertos, pessoas longe que nunca ouviram falar do Senhor serão alcançadas pelo poder do teu amor, por causa daquilo que o Senhor fará na vida desses filhos e filhas que agora se colocam diante do Senhor. toma-os com teu poder em tuas mãos e enche-os de uma forma especial da tua graça e do teu mover, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Aleluia. Volta para o seu lugar, crendo naquilo que você recebeu do Senhor. E por último, eu quero orar por você que sabe que precisa começar uma nova vida com Jesus. Pode ficar em pé, eu já vou terminar essa oração. Que sabe que precisa de Jesus para entrar numa nova estação. Você já ouviu falar de Jesus, você vem já à igreja, mas Jesus está dizendo, hoje eu quero que você se renda completamente a mim e me entregue o seu coração. É um novo tempo para você também. E alguns de vocês já fizeram isso, mas se afastaram tanto, se envolveram em tanta coisa que não presta. E o Espírito está dizendo, eu quero você de volta. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns aqui que estão sendo chamados de volta para a reconciliação, o Espírito está dizendo para você que está muito perto dele desistir e deixar você entregue aos seus pecados. Há alguns aqui que o Espírito está dizendo, a sua hora é agora. Eu não abri mão de você, mas eu estou a ponto de entregá-lo aos seus pecados. Eu sei que essa é uma palavra dura. E talvez é uma palavra que nenhum de nós gostaria de ouvir. Mas hoje a porta está aberta para você. Então meu conselho é que você se entregue a Ele de todo o seu coração. Se você quer começar uma vida com Jesus, ou se você precisa se reconciliar com Ele, levante uma de suas mãos bem alto, mais alto que você puder. Enquanto todos estão orando, mantenha sua mão bem alto. Se você vai começar hoje, ou se você precisa se reconciliar, levanta bem alto. Porque Ele está olhando para você. Esse é o tempo dEle para você. Espírito Santo de Deus, olha para os seus filhos agora. Eu te agradeço, Senhor, porque esse tempo chegou. E a perfeita vida de Jesus está sendo derramada sobre eles. Eu repreendo toda a obra das trevas, toda obra de destruição, tudo aquilo que controlou alguns deles, que seja desfeito agora, e no poder do Espírito Santo, eles sejam renovados, fortalecidos, e tenham a perfeita vida que o Senhor veio trazer. Espírito Santo de Deus, eu os abençoo agora, toma-os em tuas mãos, toca em seus corações, e transforma a sua realidade, em nome de Jesus, amém, amém. Você pode dar um forte aplauso. Por favor, sente no seu lugar. Se você está dando esse passo de recomeço, ou esse passo de começar com Jesus hoje, tem uma ficha como essa na cadeira à sua frente. Eu quero encorajar muito você a preencher e entregar para quem estiver segurando uma sacola como essa. A sacola é para você. Mas esse é o primeiro passo de obediência para o seu novo tempo com Jesus. Assumir que você está recomeçando. Nada pode fazer você voltar atrás, a não ser que você faça isso por você. Então, comprometa-se com Ele, dando esse passo de fé. Se você está nos acompanhando pela internet, tem um QR Code no canto da tela, e você também pode usar a câmera do seu celular e depois ir lá num link que diz, eu entrego a minha vida para Jesus hoje. Se você está aqui pela primeira vez, procura alguém que tenha essa sacola laranja, e essa é uma maneira de nós agradecermos a sua visita, e estamos à sua disposição também para orar por qualquer necessidade que você tem nesse momento. Você que se reconciliou hoje,